3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência, você nosso ouvinte, você nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Boa tarde pra você, meu amigo, boa tarde pra você, minha amiga. Nós estamos entrando ao vivo agora com mais um 3 em 1 aqui na programação da Pan. Hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, semana quase acabando. E a gente vai ficar com você até às 6 horas da tarde. Eu, Paulo Matias, Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza, ao vivo no rádio, no YouTube e no Panflix, o novo aplicativo da Pan, te trazendo aí uma análise dos principais fatos políticos desta quinta-feira. Vamos ao nosso boa tarde, então. Thaís Oyama, tudo bom?
Boa tarde, Paulo, tudo bem? Josias, Constantino, boa tarde, audiência.
Tudo certo, Constantino?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Tudo firme, Josias?
Tudo firme, Paulo. Boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos nessa, então. Vamos aos destaques de hoje. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, nega ataque ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e tem conta suspensa no Twitter. Ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspende decisão do CONAMA, que revogou proteção a manguezais e restingas. Além disso, o 3 em 1 também destaca a defesa do ministro da Economia, Paulo Guedes, em que ele diz que seria insanidade o governo privatizar o SUS. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco do programa respondendo a pergunta desta quinta-feira. Os conflitos entre Câmara e governo atrapalham o andamento do país? Envie seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui com calma para você anotar e participar respondendo a pergunta, 11 9 31 17 0620. Lembrando você que está por aí no Twitter querendo participar também, a nossa hashtag é 3 em 1, é bem fácil, então manda ver aí no seu Twitter que a gente quer ver a sua participação também por lá. São 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Vamos ao primeiro assunto, então, do dia, porque o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, informou hoje que a mensagem publicada em seu Twitter com a palavra nhonho, direcionada ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi obra de um hacker. A postagem foi feita ontem em resposta ao tweet de Maia, em que o parlamentar acusa Salles de destruir o meio ambiente e também o próprio governo. Depois da repercussão, Ricardo Salles se explicou e teve sua conta na rede social apagada como procedimento de segurança. Abre aspas para o ministro do Meio Ambiente. Fui avisado há pouco que alguém se utilizou indevidamente da minha conta no Twitter para publicar comentário junto à conta do presidente da Câmara dos Deputados, com quem, apesar de diferenças de opinião, sempre mantive relação cordial. Fecha aspas. De acordo com o jornalista Igor Gadelha, do canal CNN Brasil, a postagem teria sido feita por um ex-assessor do ministro. E ainda falando de redes sociais, o próprio Rodrigo Maia se envolveu em uma polêmica após publicar uma crítica direcionada ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O presidente da Câmara usou também o Twitter para criticar Campos Neto por expor um diálogo com um deputado em que o presidente do Banco Central questionava sobre a tramitação de reformas econômicas. Maia disse que a atitude de Campos Neto não condizia à altura de um presidente de um banco de um país sério. Entretanto, horas depois, o parlamentar fez outra publicação afirmando que teria recebido uma ligação de Campos Neto e que depois da explicação do próprio presidente do Banco Central sobre o ocorrido, que ele confiava nas palavras do presidente do Banco Central. Meus queridos, vamos então começar a tarde de hoje com este assunto extremamente extremamente importante, relevante para a mudança da vida do cidadão brasileiro, Thaís Oyama.
Paulo, é muita intriga para pouco governo, né? Eu vou preferir ficar nessa primeira intriga, a do nhonho, porque eu acho que ela tem outros aspectos interessantes aqui que eu queria falar. Primeiro, para esclarecer para o ouvinte, quem não sabe, esse apelido nhonho, ele veio daquele personagem do seriado Chaves, que aliás é um seriado que o presidente Bolsonaro assistiu muito e gosta, ele já disse que gosta muito do seriado Chaves, né? E o nhonho era um personagem desse seriado, um sujeito gordinho, fisicamente muito parecido com o presidente da Câmara até. E daí veio o apelido, que por coincidência é um apelido que os olavistas usam para se referir ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, né? Mas voltando aí, eu entendo que o ministro Salles devia estar bem alegre, bem relaxado quando esse invasor misterioso aí usou indevidamente o Twitter dele para ofender o Rodrigo Maia, né? Por que ele estava relaxado e alegre? Porque ele estava num bar e ele estava num bar localizado numa das ilhas mais paradisíacas do Brasil, os locais turísticos mais paradisíacos, que é a Ilha de Fernando de Noronha, né? Ele foi para lá numa agenda oficial, coincidentemente marcada às vésperas do feriado de finados. Então, eu queria mostrar aqui a agenda dele, é a agenda oficial que está no site, né? Não é exatamente exaustiva. Ele chegou lá no jato da FAB, na quarta-feira, ontem, portanto, e ele tinha três compromissos previstos para ontem. O primeiro era a assinatura de uma permissão para uso de um mirante que fica lá na praia do Boldró, que é uma praia muito conhecida por ter o pôr do sol mais bonito de Fernando de Noronha. Depois estava prevista na agenda uma visita técnica ao Parque Nacional Marinho. E depois um encontro com representantes do turismo e do comércio local. E daí acabou a agenda dele. Hoje, ele continua lá, né? Estavam previstos só dois compromissos. Então, uma era outra visita técnica para o mesmo parque que ele visitou ontem. Na agenda dele está escrito assim, entre parênteses, continuação. Acho que o parque é muito grande, não dá para visitar só num dia. E no fim da tarde, outra visita a uma escola de referência em ensino médio. Não se sabe o que isso tem a ver com a pasta do ministro, que é a pasta do meio ambiente, né? E daí, para cumprir essa agenda nada extenuante, o contribuinte pagou um jatinho da FAB, que levou uma comitiva de 10 pessoas, que incluiu também o ministro Marcelo Álvaro Antônio, que é ministro do Turismo e amigo do ministro Salles. Incluiu também o presidente da Embratur, que é amigo do ministro Salles. Incluiu até a coordenadora do cerimonial do Ministério do Meio Ambiente. Aí não me pergunte por que é necessário levar uma coordenadora de cerimonial num lugar tão sem cerimônia, né, como é uma ilha paradisíaca no litoral brasileiro. Então, todos eles ficaram hospedados, toda essa comitiva aí ficou hospedada na Pousada da Morena, com diária de R$ 2.000. Essa informação é da Globo News. Aí, então, voltando ao nhonho, a mensagem ofensiva que alguém plantou no celular do ministro Salles foi publicada às 22h39. E, nesse momento, o ministro estava num bar, naquele bar que eu falei lá no começo, com vários amigos, e ele ficou nesse bar por mais de 4 horas. Essa informação é da revista Cruzoé. E a revista notou também que durante esse período garrafas de vinho chegavam a toda hora na mesa do ministro. Pois então, eu não estou dizendo que foi o caso do ministro Salles, mas nesses momentos de tensão de ministros é sempre bom lembrar aquele ditado adaptado, né? Se beber, não tuite. Aí, para completar, eu espero que a Polícia Federal encontre rapidamente esse criminoso que ofendeu o presidente Rodrigo Maia só para constranger o ministro Salles, né? Porque isso é uma coisa muito desagradável. E por último, e agora falando sério, eu acho que as coisas não andam exatamente bem na pasta do ministro do Meio Ambiente, né? Pantanal, Amazônia, tudo queimando e tal, não anda exatamente bem, ainda mais para ele fazer o que é nitidamente uma farra numa ilha de Fernando de Noronha com amigos. E também, também não é muito bom o que parece ser uma aparente molecagem, não sei se da parte dele ou de algum amigo que estava com ele ou não estava com ele, né? Mas o fato é que eu acho que diante desses episódios, nesse contexto, o mínimo que o presidente Bolsonaro deveria fazer é trazer o ministro Ricardo Salles de volta de Fernando de Noronha para o contribuinte, pelo menos, ser poupado de pagar mais R$2.000 para essa diária de todo mundo aí na pousada da Morena.
Você, Constantino.
Vamos lá, Paulo. Nós vivemos na República das Intrigas, onde a gente só não morre de tédio, né? Olha, esse caso todo aí do Nhonho, do Rodrigo Maia, depois com o presidente do Banco Central, isso me remete àquela grande questão que surge e que é nova, isso sim é novidade, né? Que até onde vai o indivíduo nas redes sociais e onde começa o cargo público, né? Porque as contas muitas vezes são individuais, no caso do ministro ele até usa, né, o M de ministro, ministro do Meio Ambiente, o MMA, mas essa polêmica toda foi muito debatida na época do Trump, né? Porque teve um jornalista que foi bloqueado, entrou na justiça e foi parar na Suprema Corte, porque o Trump usa a rede social na figura do indivíduo, do cidadão Donald Trump, para comunicações oficiais de governo, planos e tudo mais. Então, hoje em dia ficou tudo misturado. É muito difícil isso, né? Então, não pega bem, óbvio, né? Para figuras como o presidente da Câmara e como um ministro, bater boca nesses níveis. O ministro Ricardo Salles apresenta a explicação de que foi um ex-assessor que tinha a senha, né? E para ele o assunto está encerrado e vida que segue. Eu quero aqui fazer uma análise, mesmo assumindo que foi ele. E eu quero fazer uma análise da reação, né? Existe uma coisa no Brasil, e isso é muito importante para o nosso ouvinte, telespectador, entender. Existe uma coisa no Brasil que é o clubinho. O clubinho progressista, cujos tentáculos chegam até quase todas as redações de jornal, é um clubinho que pode tudo, tem salvo conduto, nunca importa muito o que é dito ou feito, nem como é dito ou feito, e sim quem. Né? Então, quem é parte do clubinho pode tudo. E quem está fora do clubinho, né, aí realmente não pode nada. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil, além disso, do clubinho, né, da patota, tem uma coisa muito impressionante, que é uma tara pela forma, né? E liga menos um pouco para a essência, para o conteúdo, né? O ministro Ricardo Salles teve o problema lá da Maria Fofoca também, talvez ele esteja reagindo mal com o fígado, né, a esses ataques, essas frituras todas que a gente sabe que estão acontecendo. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tinha há poucos dias atrás dito, né? E, aliás, como ele fala também muito, né, e usa as redes sociais, ele tinha dito que o ministro Salles está destruindo o meio ambiente do Brasil. Isso não é uma crítica, isso não é uma crítica construtiva, isso não é uma opinião embasada. Isso é o quê? Lacre para patota, né? Isso é jogar para a plateia dos progressistas que não engoliram até hoje que a Marina Silva não está na pasta porque o Bolsonaro foi eleito, né? Então, o que é mais grave, mesmo assumindo que tenha sido ele? De novo, essa é a minha premissa. Nhonho, que é uma coisa talvez infantil, né, escrita por um ministro, por um presidente da Câmara, ou o presidente da Câmara dos Deputados ficar se metendo em tudo que é assunto do governo federal e falando que um ministro importante, de uma pasta importante, está destruindo o meio ambiente. O que é mais grave? O que é mais ofensivo? Né? Então me causa espécie a postura dessa patota toda, que acaba expondo aí o que é a mentalidade do clubinho, né? Eu termino só essa questão aqui breve, né, dizendo que Nhonho não é o apelido adequado para o Rodrigo Maia. É infantil, diz respeito a uma questão estética, acho que isso não é relevante. Agora, Botafogo sim, Botafogo pode chamar.
Vai lá, Josias.
Com a insanidade em alta, a economia em baixa, o Congresso em pé de guerra, o vírus e o desemprego à solta, o poder brasiliense parece ter perdido o chão. Sob a presidência de uma caricatura, Brasília vive uma rotina de desenho animado. Nos desenhos, quando acaba o chão, os personagens continuam caminhando no vazio. Eles só despencam no abismo quando olham para baixo e se dão conta de que estão pisando em nada. No momento, as autoridades de Brasília estão evitando olhar para baixo. O ministro das Queimadas especializou-se em atear fogo, focos de incêndio ali nas redes sociais. Primeiro ele chamou de Maria Fofoca o general da coordenação política. Nada aconteceu, porque a humilhação de militares virou um novo normal depois que o general paraquedista da saúde foi desautorizado pelo capitão do Planalto. Aí impune o piromaníaco do Twitter, contra-ataca o presidente da Câmara, que tinha atacado ele, e chama o presidente da Câmara de nhonho. Aí, não fui eu. Ele diz, depois de ter sido lembrado de que o gordinho do seriado infantil controla a pauta da Câmara. Abatido, o general Maria Fofoca perdeu o controle do Centrão. O Centrão hoje é uma força desgovernada. O grupo que deveria socorrer o Planalto no Legislativo está promovendo ali uma desavença que trava o funcionamento da Comissão de Orçamento. E o governo convive com o risco de entrar em 2021 sem orçamento. Aí o xerife do Banco Central procura o nhonho para avisar que a política está envenenando a economia. Aí o nhonho avisa o xerife que o problema não está na Câmara, mas no Palácio do Planalto. Aí começa uma discussão de quem vazou a conversa do xerife com o nhonho. E as pessoas se esquecem do teor do diálogo. É o presidente do Banco Central dizendo, olha, então, o investimento está fugindo porque a política não está dando as respostas adequadas para resolver o problema econômico. O ministro das Queimadas continua com o fósforo na mão. O general Maria Fofoca continua fingindo que é o coordenador político. O Centrão está preparando novos botes. O gordinho da Câmara está avisando ao posto Ipiranga que ele lavou as mãos. O governo que se organize para aprovar lá as reformas. E a caricatura do Planalto continua caminhando sobre o vazio. Não estranha nada, não permite que lhe façam perguntas. As autoridades de Brasília estão evitando olhar para baixo. Porque no desenho animado, se olhar para baixo, cai no abismo. Mas para eles não é difícil, não é difícil, porque em Brasília toda autoridade tem o nariz meio empinado. Então, não importa o tamanho do abismo. Todo mundo olha com o nariz empinado para cima, fingindo que está tudo normal. Não está normal.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, gente, porque a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu nesta quinta-feira a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que derrubou regras de proteção ambiental a áreas de mangues e restingas. A decisão foi tomada em uma ação movida pelo Partido Socialista Brasileiro e vale até que o plenário do STF analise o caso. Na prática, com a determinação da ministra, voltam a vigorar as normas que asseguravam a preservação destas áreas. Presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o CONAMA derrubou as regras de proteção dessas áreas no mês passado. Na ocasião, a medida provocou diversas críticas entre ambientalistas e gerou uma série de ações na justiça, desde contra e a favor da decisão. No despacho de 37 páginas, Rosa Weber observou que a competência normativa do CONAMA encontra limites na Constituição e na legislação ambiental. Constantino, você começa essa.
Pois é, né, Paulo? Isso é um excelente caso da ingerência, do ativismo judicial que quer legislar e governar, né? Perde nas urnas, vai no tapetão e reverte o jogo no tapetão. Inclusive, a ministra Rosa Weber citou até acordos internacionais, quer dizer, é o globalismo na veia. Para quem acha que esse troço não existe, é isso. Né? Não existe mais soberania nacional em certas áreas, né? E as urnas não importam tanto. O sujeito ganha e não consegue executar, não consegue governar. Todo mundo sabe no Brasil, à exceção desses ambientalistas, né? Todo mundo sabe que existem inúmeras amarras, processos burocráticos, licitações ambientais que são feitas para impedir negócios, né? Prosperidade, a geração de riqueza e empregos. Todo mundo sabe. E o ministro e o presidente Bolsonaro estão dispostos a reverter isso, né? Então, de onde veio essa provocação para a decisão da ministra Rosa Weber? Você leu aí, Partido Socialista Brasileiro, mas, né? E o Alessandro Molon, do PSB, comemorou a decisão da seguinte forma, né? Para mostrar que não tem nada de ideologia, imagina, é pragmatismo. A decisão da ministra Rosa Weber foi um alívio para nossos ecossistemas que vem sendo duramente atacados pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Temos um governo que está mais preocupado em atender as especulações imobiliárias do que preservar os biomas brasileiros. Olha, e ainda fala do impacto negativo internacional, né? Quer dizer, vamos pedir para o Macron nos governar então, né? Ele que está mais preocupado com a Amazônia do que com a invasão islâmica no seu país, né? Que cada hora degola um cristão e que a imprensa, só entre parênteses aqui, né? gosta de desaparecer com um sujeito nessa hora, né? Hoje a chamada do UOL falava que a faca matou pessoas, né? Não era um terrorista islâmico matando cristãos numa igreja, porque aí não encaixa na narrativa. Mas então nós estamos discutindo aqui o quê? O globalismo, o ativismo judicial de quem perde nas urnas e quer governar mesmo assim, e essa narrativa ideológica patética, né? É demodê, cansativa, de que estão ameaçando os biomas em nome da especulação imobiliária. Olha, só repete uma baboseira dessas quem vive no conforto de uma cidade bem cosmopolita mesmo, que nem o Alessandro Molon, né?
Josias.
Na verdade, o que nós estamos discutindo aqui é o sistema de freios e contrapesos que funciona numa democracia para que um poder não exagere e que seja contido quando é preciso conter. Vale a pena repetir o comentário feito pelo Ricardo Salles naquela conversa de boteco em que se converteu a reunião ministerial do dia 22 de abril. Precisa, disse lá o ministro, precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade, no aspecto de cobertura da imprensa, porque só se fala de Covid. E passando a boiada, mudando todo o regramento, simplificando normas. Ao devolver para o curral um par de bois que o ministro Ricardo Salles soltou, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, esclareceu ao ministro que o Brasil não é o pasto hipertrofiado que ele e o governo supõem. As resoluções que flexibilizaram as normas de proteção de áreas de vegetação de restinga e manguezais foram adotadas na galega, sem muito debate, tinham grande interesse de grupos econômicos de alguns setores, como a construção civil e a hotelaria. Não há nenhum problema em que esses grupos progridam, mas isso não pode se dar à custa da destruição do meio ambiente. Na aparência, o Ricardo Salles estava amparado, porque ele obteve o aval do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O problema é que esse CONAMA sofreu uma aspiração na gestão do Ricardo Salles. E essa lipoaspiração deu ao colegiado uma aparência de menino da porteira. Ele é presidido pelo próprio Salles, o Conselho, e hoje é controlado majoritariamente por representantes do próprio governo federal. Então, ajeitou-se a coisa para passar qualquer boi ali. A decisão da ministra Rosa Weber é liminar, provisória. Mas ela tem cara de definitiva. São 37 páginas que a ministra produziu. Eu li a decisão dela, me pareceu muito bem fundamentada, tem argumentos muito sólidos. E o que ela está dizendo, em última análise, é que é inconstitucional o que o ministro fez. Então, com os seus decretos e com as suas medidas provisórias extemporâneas, o governo vai virando um colecionador de derrotas no Supremo. Então, isso aqui tem que se passar ainda pelo colegiado, mas me pareceu que a fundamentação da ministra é muito boa. E ela demonstrou que não está ali para derrubar qualquer coisa que o ministro faça, porque uma das resoluções foi mantida. Uma das resoluções adotadas ali pelo ministro Salles e aprovadas por esse CONAMA Light foi mantida pela ministra. Então, ela desfez apenas aquilo que ela considerou, analisando o texto constitucional, o texto legal, que não estava de acordo com a lei.
Thaís Oyama.
Paulo, então, só para contextualizar e que lembrar que Restinga é aquela área de vegetação, né, que fica entre o mar e a zona urbana e que serve para, entre outras coisas, evitar a erosão das praias, proteger os mangues e tudo mais. Então, é uma área importante e a antiga norma previa que tinha que ter 300 metros de restinga antes que se começasse qualquer tipo de construção, né? Construção imobiliária. Então, eu acredito o seguinte, que tem algumas regras, principalmente regras ambientais e de outras esferas, que vencem com o tempo, né? Elas acabam defasadas e elas têm de ser modificadas. Mas o que eu acho é que essas mudanças têm de ser feitas por técnicos, né? Têm que ser estudadas e daí decididas e debatidas por técnicos. E é justamente esse problema. Esse CONAMA, esse novo conselho aí, montado pelo ministro Salles, que, aliás, eu esqueci de dizer, esse ministro que está passeando em Fernando de Noronha, e o que eu esqueci de dizer foi que a agenda dele em Fernando de Noronha de amanhã não prevê nenhum compromisso oficial. Então, esse ministro Salles, ele remontou os conselhos, remontou o CONAMA, de forma a diminuir de 96 conselheiros para 23. E desses 23, quase a metade são de representantes do governo. Então, ficaram técnicos, ficaram representantes do governo e saíram técnicos e representantes da sociedade civil. Então, é esse... Essa é a cara que o Conselho, que decide coisas como, por exemplo, as normas de proteção ao meio ambiente, é essa a composição desse novo Conselho. Só para lembrar aqui, essa mudança no formato do Conselho foi justamente o que o ministro Ricardo Salles tentou fazer com o Conselho que rege o famoso Fundo Amazônia, aquele fundo que ajudava o Brasil a combater incêndios, queimadas, etc., e cujo dinheiro a gente perdeu, foi jogado pela janela, porque, evidentemente, os países mantenedores não toparam ser excluídos da mesa, como queria o ministro Ricardo Salles e como ele fez agora com os técnicos do CONAMA. Então, esse decreto aí que muda o CONAMA, ele foi assinado pelo presidente Bolsonaro no ano passado. E ele fica desse jeito: o governo tirou os técnicos, tirou a sociedade civil e botou lá os representantes dele, indicados pelo ministro Ricardo Salles. Esse formato do novo conselho também está em análise pelo Supremo Tribunal Federal. E eu acho que essa questão é mais importante, definir se esse conselho pode de fato ser mudado e pode continuar ficando desse jeito que o ministro Salles quer. Eu acho isso mais importante porque desse conselho pode sair muita besteira ainda.
Muito bem, são 5 horas e 26 minutos, a gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial aqui do 3 em 1, é bem rápido, são 3 minutos, daqui a pouco a gente está de volta.
3 em 1.
A gente cuida de você, você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. O Toro Sushi abriu suas portas. Venha desfrutar dos cortes preciosos de sashimi, dos deliciosos sushis e de toda a leveza e saúde do melhor da culinária japonesa. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Em Moema, na Alameda dos Anapurus, número 1430. No Jardim, em breve em novo endereço. Pedidos pelo app Toro Sushi e aplicativos de delivery. Toro Sushi.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan. Nós lembramos que hoje, quinta-feira, não podem circular os veículos com placas de final 78 até as 20 horas, 8 horas da noite, no centro expandido de São Paulo. Nesse momento, a marginal do Rio Tietê, no sentido da Ayrton Senna, Castelo Ayrton Senna, tem agora mais de 10 quilômetros de lentidão. São Paulo tem 64 quilômetros, 10 quilômetros agora nessa pista expressa da Marginal Tietê em direção à Zona Leste, desde a região ali da Ponte das Bandeiras até a Gastão Vidigal, portanto ali região do CEAGESP, a Pinheiros. No deslocamento Castelo Interlagos, desde Ari Torres até Jaguaré, são quase 7,5 km. A Tietê, ainda pista central, Castelo Ayrton Senna, também tem 4,5 km, Júlio de Mesquita Neto até a região ali da Ponte das Bandeiras. Temos também o registro da Avenida dos Bandeirantes agora, no deslocamento marginal Imigrantes, do Jabaquara até Santo Amaro, são mais de 4 quilômetros. E também há, nesse momento, registro pela Avenida Aricanduva, em direção à Marginal, Avenida Guarapiranga, centro-bairro também, a ligação Leste-Oeste, Lapa Penha agora, a Marginal do Rio Pinheiros, em direção a Interlagos, Castelo Branco, da Eusébio Matoso até a região da Tucumã. Nós lembramos que há também uma obra de recapeamento na marginal altura ali do Jockey Club, que complica bastante ali na aproximação da Ponte Cidade Jardim. Em relação às estradas, nesse momento Castelo Branco, motorista agora sentido capital do 24 ao 25 na chegada a São Paulo, quem deixa a capital do 20 ao 24, 4 quilômetros de lentidão agora. Bandeirantes, movimentação intensa pela Dom Gabriel, sentido ali na região de Jundiaí, nos dois sentidos. A Anhanguera também, no sentido interior capital, na chegada ali na aproximação da marginal do Rio Tietê. E também ali na Anhanguera, Campinas, do 103 ao 104. Em relação ao sistema Anchieta Imigrantes, nesse momento, operação comboio na descida pela Anchieta e a subida pela Rodovia dos Imigrantes apresenta congestionamento.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. 3 em 1.
Cinco e meia da tarde, estamos de volta aqui na programação da Pan com 3 em 1 para seguir com a nossa pauta. Olha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que seria uma insanidade o governo privatizar o SUS e reiterou: a proposta jamais esteve em análise. O titular da Economia explicou que um decreto, depois de revogado pelo presidente Jair Bolsonaro, previa a reforma de 4 mil unidades de saúde. Ao participar de audiência na Câmara nesta quinta-feira, ele destacou que a iniciativa partiu de uma funcionária de carreira. De acordo com Paulo Guedes, a proposta saiu da área que cuida de programas de parcerias de investimentos do governo. Vamos acompanhar a fala do ministro Paulo Guedes.
Aparentemente, tinha mais de 4 mil unidades básicas de saúde que iniciaram a construção e não estavam conseguindo terminar por falta de recursos. E fui tomar conhecimento, é realmente uma decisão lá de trás, que aparentemente, por isso que eu garanto que jamais teve sob análise falar em privatizar a SUS. Seria uma insanidade falar disso. Aparentemente, a minha secretária especial foi tentar estender a mão para ajudar a saúde, já cortaram a mão dela em 3 minutos. Já virou logo um... Tentou privatizar o SUS. Já cortaram a mão da secretária. É por isso que eu não me aventuro muito em assuntos assim.
É, de acordo com Guedes, o SUS mostrou a decisiva importância de ter um sistema descentralizado de acesso à saúde. Já na avaliação do vice-presidente da República, Milton Mourão, houve muito barulho por nada. Na noite de ontem, em conversa com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro defendeu o decreto. O mandatário justificou que possui um bom atendimento médico e que a população também deveria ter. Josias, você começa essa.
É preciso atualizar o apelido do Paulo Guedes. Posto Ipiranga deixou de ser uma boa metáfora para definir o ministro. Até porque, no que é essencial, tem lhe faltado combustível. Ficou mais parecido com um trator desgovernado. Atropela colegas da esplanada, produz aí estragos em série. Passando por cima da pasta da educação, ele sugeriu o adiamento do reajuste do Fundeb para 2022, não colou. Ignorando o Ministério da Cidadania, ele propôs vários formatos já de financiamento para o Renda Brasil, que virou Renda Cidadã, que ainda pode virar, pode voltar a ser o velho Bolsa Família, porque nada ficou em pé por enquanto. E dando de ombros para a pasta da saúde, levou ao Palácio do Planalto e colheu a assinatura do presidente em plena pandemia nesse decreto que encostava a iniciativa privada nos postos de saúde do SUS. Durou menos de 24 horas. Essa encrenca do SUS já ganhou rugas, porque o ministro teve esse novo encontro com os holofotes e despejou já uma série de novas polêmicas, novas velhas polêmicas na conjuntura. Ele se referiu à FEBRABAN como Federação Brasileira do Lobby, uma casa de lobby que financia ministro gastador, para ver se fura o teto, ou seja, ressuscitou a briga com o ministro Rogério Marinho, que é do Desenvolvimento Regional, que ele chama de ministro fura-teto, uma briga que o Palácio do Planalto dizia que estava resolvida. Conversa mole, não está resolvida. O ministro Paulo Guedes voltou a falar de CPMF, que ele enxerga ali como o único caminho para desonerar a folha de empresas. Aí diz que o imposto está morto, mas deixa claro, num comentário que fez lá para os parlamentares, que a CPMF continua respirando dentro do caixão. Ah, estamos na véspera da eleição, quero declarar que esse imposto considero morto, extinto, porque está à véspera da eleição. Ficou claro ali que, abertas as urnas, também abrir-se-á o caixão da CPMF. O Paulo Guedes entrou até, veja você, na guerra da vacina, sugerindo ali que o governador de São Paulo tem que pagar pela vacinação da sua população, como se a população de São Paulo fosse alheia ao Brasil, se não fossem brasileiros que estivessem vivendo em São Paulo. Polêmicas desnecessárias, está aparecendo que falta foco ao ministro da Economia. O Paulo Guedes está falando demais e produzindo de menos. O presidente Bolsonaro está se irritando muito e governando pouco. O compromisso do presidente Bolsonaro com a agenda do seu ministro é hoje uma grande dúvida. E o Centrão, que deveria fornecer ali votos ao governo para aprovar as reformas, ainda não deu as caras. Reformas estão empacadas. E o ministro Paulo Guedes se limita a terceirizar responsabilidades. Ah, está lá o Congresso, não deixa privatizar e tal. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que agora virou o nhonho do governo, ele está transferindo a carapuça para o Bolsonaro, que é a quem caberia, segundo as palavras dele, definir as prioridades e organizar a tropa para votar no Congresso. O Rodrigo Maia está dizendo que é a base governista que está travando lá os trabalhos no Congresso. O que é o seguinte, não se deve perder de vista que se os indicadores fiscais não forem retirados da UTI, quem vai pagar essa conta é o brasileiro. É com isso que o ministro deveria se preocupar, não em ficar criando uma polêmica atrás da outra e se miscuindo em áreas de outros ministérios. O ministro tem uma tarefa que é hercúlea. Se ele se concentrar nessa tarefa, é muito difícil de realizá-la. Mas se ele se dispersa, aí mesmo é que fica impossível.
Thaís Oyama.
Estamos falando de novo do imposto. O que a gente está falando? Desculpa, Paulo, estou perdida aqui.
Você quer que eu passe para o Constantino, Thaís? A gente está falando sobre a questão do Paulo Guedes negando a privatização.
Ai, meu Deus. Quer Sabe por que eu estou confusa? Não, eu quero falar
então,
disso.
Vamos lá.
Eu estou confusa porque eu acho que não sou só eu confusa, não. O ministro já foi, já voltou. A coisa começou com o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, falando que não ia ter aumento de impostos, aliás, que ia ter imposto, mas ia ser um substituto, não ia ter um novo imposto. Aí depois veio o Paulo Guedes e disse naquela palestra da Febraban que sim, ia ter imposto digital, não dá para fugir disso, não tem solução. E na mesma palestra, né, certamente alguém pisou na canela dele, deu um chute na canela dele, aí ele veio dizer não, que agora é hora de eleição, ano de eleição, não se pode falar em coisas assim, desagradáveis, aumento de imposto, imposto está morto. Enfim, num único dia, você vai, você volta, você vai de novo, aí você diz que o imposto está morto. E daí, eu volto a dizer o seguinte, esse negócio, esse vai e vem, não é só ridículo, mas isso traz, acaba com a credibilidade do país, daí gera a cadeia, né? De novo, acaba com a credibilidade do país, gera insegurança. Provoca a fuga de capitais. Qual é o investidor que vai botar seu dinheiro num país que parece que está sendo governado por um bando de malucos, que ora fala uma coisa, ora desfala a mesma coisa? Então, fuga de capitais. O que acontece com a fuga de capitais? Aumenta o dólar, porque o dólar some, daí aumenta o dólar. Aumento do dólar, o que acontece? Por exemplo, aumenta o custo dos insumos agrícolas. E onde é que vai parar isso tudo? No preço das prateleiras dos supermercados. Fica mais caro, o alimento fica mais caro. Então, é isso que eu queria falar. Essas brigas todas, elas não trazem só essas brigas e esses vai-e-vens e essas falas desencontradas, elas não trazem só vergonha para o país, elas trazem também prejuízo real, concreto para o bolso dos brasileiros.
Constantino.
Vamos lá, Paulo. Quem se perdeu, né, pode perguntar no posto Ipiranga, lá tem as respostas. Né? O problema é que tem alguém que, como o Josias disse há um tempo atrás, controla a pauta, e quem controla a pauta é o Nhonho Botafogo, né? Então a gente tem que apontar os dedos para os responsáveis verdadeiros dos problemas. O governo, e principalmente o ministro Paulo Guedes, eles sabem muito bem o que querem, sim. Tem aí toda uma agenda virtuosa, inclusive, que vem sendo feita naquilo que não depende do Congresso, como várias mudanças burocráticas e tudo mais, né? Quem criou essa polêmica do SUS? Foi o Paulo Guedes? Ele deu um exemplo lá da secretária tentar ajudar no negócio que estava emperrado. Né? falaram em privatização do SUS. Quem falou isso? Foi o governo? Foi o Paulo Guedes? Não! E nós falamos isso no programa de ontem. Quem falou isso foi a extrema esquerda, que estava em busca de uma pauta, de um pretexto para acusar o Bolsonaro e o governo, porque é a única coisa que eles sabem fazer na vida, que nem alguns jornalistas que eu conheço. Então, veja, hora nenhuma se falou em privatização do SUS, o governo não consegue privatizar os Correios, a Eletrobras, porque depende do Congresso, vai privatizar o SUS. Quem é que levou a sério isso? Nem o Marcelo Freixo levou isso a sério. Mas a turma foi em cima, contou com a ajuda de artistas e intelectuais, do naipe de uma grande cientista política como a Anitta, né? Todo mundo com hashtag defendam o SUS está em perigo. E aí o governo errou. Está aqui a minha crítica, para quem diz que eu nunca critico, errou e errou feio. Não pode voltar atrás numa coisa dessa. O presidente Bolsonaro foi explicar no Facebook dele o que era e explicou direito, e o ministro Paulo Guedes agora, como a gente viu, explicou direito também. Só que o governo revogou, voltou atrás. Por quê? Quando faz isso diante de chacais e hienas, e quando eu falo chacais e hienas, eu lembro que o Lula e o Ciro Gomes fizeram as pazes, né? Quando você cede diante de chacais e hienas, eles farejam fraqueza e vão para cima. Quem é que governa esse país? A direita ganha nas urnas e quem governa é a esquerda? A extrema esquerda fazendo patrulha em rede social? Com hashtag idiota? Claramente oportunista? Quem está certo é o nosso colega aqui da Jovem Pan, o Leandro Narlock, que falou da ideologia do sadismo. São pessoas que só frequentam hospitais caríssimos particulares, de repente descobrindo o SUS. Enquanto que o cotidiano do povo é ficar buscando leito no SUS sem conseguir. É ficar tentando marcar uma consulta durante meses. Essa é a realidade do SUS. Tão defendido com hashtag pela esquerda caviar patética. Então vamos falar português claro aqui. O governo não fez nada de errado nessa história. São os oportunistas lá que estão fazendo, assim como é o Inhon e o Botafogo que ficam embarreirando a pauta. E todo mundo só cobrando do presidente, como se ele fosse o quê? Um Messias salvador? Um mito? Um déspota esclarecido, ignorando que o Congresso foi eleito? Como é que funciona isso na prática? É muita inversão, só que as pessoas percebem fora da bolha que há uma má vontade incrível e uma agenda, né, de só atacar e só criticar, como nesse caso ridículo do SUS. E isso é um não debate. Repito, vacina obrigatória é o debate. Agora, isso do SUS privatizar ou não, isso é um não debate. Isso é uma agenda pérfida, absurda, criada pela turminha da extrema esquerda, que sentiu o cheiro de fraqueza, viu? O pessoal já tuitou: derrubamos a privatização do SUS, que nunca entrou em pauta. Agora vamos derrubar o governo. Abre o olho, presidente.
Josias pediu a palavra, Thaís Oyama pediu a palavra. Vai lá, Josias.
Eu queria fazer uma observação, porque a agenda virtuosa, e de fato a agenda do ministro Paulo Guedes tem virtudes, mas uma agenda virtuosa, quando não sai do lugar, ela perde a virtude. O eleitor não escolheu o presidente Bolsonaro para passar 4 anos falando mal de adversários ou de pseudo-aliados. Elegeu o presidente para entregar o que ele prometeu que ia entregar. Ele acabou de se acertar aí com o Centrão, supostamente, para azeitar as suas relações com o Congresso e aprovar as matérias. Entregou cargos, está prometendo entregar mais e ainda não obteve o apoio que precisa. O presidente da Câmara, de fato, detém o controle da pauta, mas existe um colegiado de líderes que se sobrepõe à vontade do presidente da Câmara. Se o governo se acerta, consegue o controle da maioria da Câmara, essa maioria se sobrepõe à vontade do presidente. Ninguém fica sentado em cima ali se tiver no colegiado de líderes uma maioria a favor de votar determinada coisa. Então, o governo precisa se encontrar consigo mesmo e entregar a mercadoria que prometeu. Senão vai chegar daqui a mais 2 anos, no final, e vai acertar as contas ali com o eleitor. O eleitor pode reeleger, pode não reeleger. O fato é o seguinte: a mercadoria não está sendo entregue. Falar mal de adversários não resolve o problema. Ficar criando uma polêmica atrás da outra, como está fazendo o ministro Paulo Guedes, perdendo o seu foco, o foco central, que é a aprovação de reformas, no instante em que a economia mundial está registrando aí novos problemas, a instabilidade fiscal desestimula investimentos internamente, e o ministro fica criando problemas, criando polêmicas. Acho que falta foco, não tem nenhuma dúvida.
Thaís Oyama.
Eu queria só concordar com o Constantino e dizer que o governo lançou um bom debate numa péssima hora, né? E um bom debate por quê? Porque não é uma ideia estapafúrdia e funciona, inclusive, aqui em São Paulo, tem um modelo muito parecido que funciona há quase duas décadas, com resultados muito bons, que é uma parceria entre o Einstein e a Prefeitura para gerenciamento de unidades de saúde básica, justamente isso, postos de saúde, né? Só que, como a gente já disse ontem, a oposição se aproveitou muito bem disso, inclusive com certa má-fé, para gritar que isso significava que o governo estava querendo privatizar o SUS, que não é verdade. Ou pior ainda, que o governo queria acabar com o direito constitucional da saúde gratuita, o que é menos verdade ainda, né? Então, ficou muito claro para o governo que ele tinha enfiado os pés pelas mãos e assessores lembraram do que aconteceu lá em 2014, que foi uma coisa muito parecida, quando da campanha em que o Aécio Neves e a Dilma Rousseff estavam disputando muito proximamente a presidência da República, os opositores do tucano Aécio Neves começaram a espalhar por aí que o tucano Aécio Neves, se ganhasse, ia acabar com o Bolsa Família. E aquilo foi um strike. Eles faziam no Nordeste, pelas campanhas nas redes sociais, pelos WhatsApps, e no Nordeste eles saíam com combis, gritando no megafone que o Bolsa Família ia acabar se o tucano vencesse. Então, isso mostrou, deixou bem claro para o governo o perigo que ele estava correndo. Então, respondendo à pergunta do Constantino, a pergunta retórica que ele fez, mas eu faço questão de responder, por que é que o governo resolveu suspender o decreto? Infelizmente, não foi por bom senso, né? Como a gente deveria esperar, aliás, como ninguém mais espera o bom senso desse governo. O governo suspendeu esse decreto por medo de ser trucidado pelo oportunismo da oposição. Foi isso.
Constantino.
Eu sei que foi isso, mas não se negocia com terroristas. A Thaís citou ali uma certa má-fé, né? Má-fé é o nome dessa extrema esquerda e dessa oposição patética e destrutiva, que está sempre tentando boicotar o país, as hienas e os chacais que estão unidos de novo agora, embaixo do Foro de São Paulo, fizeram as pazes, né? O Josias diz, de novo, né, que o ministro Paulo Guedes criou a polêmica. Eu volto a insistir nisso. Não houve polêmica alguma criada pelo governo. Isso aí não tem nada demais, é banal. Houve uma baita distorção oportunista por parte desses chacais e hienas. Não houve polêmica criada pelo governo. É muito curioso, aliás, eu tenho percebido, né, uma mudança de tom. Antes, o Paulo Guedes era o pilar do governo e havia muita pressão para sua queda, para sua saída, para aqueles que torcem contra o governo Bolsonaro. Agora já estão dizendo que o Paulo Guedes é horrível, ele é o problema, quase. Daqui a pouco só cria confusão, não faz nada. E de novo, né, eu sei que agora sim vai ser uma pergunta retórica, viu? Eu sei que não adianta, mas eu preciso perguntar também, apesar de não ouvir respostas. A única resposta vai ser que quem se candidatou foi o Bolsonaro, né? A pauta não sai do lugar, tem que sair do lugar, tem que articular com esse centrão, né? Como sem mensalão, sem petrolão, como fazer essa governabilidade com esse Congresso que foi eleito, todo fragmentado e na mão dessas lideranças, e com o Rodrigo Maia sentando em cima das pautas? Como? Aguardo respostas. Até hoje não tive, tenho só ataques de quem quer criticar.
Ok, são 5:47. Josias pede a palavra, Thaís pede a palavra. Eu só lembro que a gente ainda precisa ir para o nosso segundo intervalo comercial, então vou pedir brevidade nos comentários. Josias.
Bom, muito rapidamente, eu listei aqui no comentário que fiz as polêmicas que o Paulo Guedes criou só hoje. Lembrei as do passado, Fundeb, da Cidadã, agora Ministério da Saúde. São coisas que ele não devia nem tratar, não tem nada a ver com ele. Ele é ministro da Economia. Fundeb, Renda Cidadã, SUS, e hoje ele ressuscitou a briga com o Rogério Marinho, escangalhou com a CPMF, vai e volta, existe, não existe, comprou briga com a Febraban, sabe, desnecessariamente, entrou na guerra da vacina. É esse o ministro que tem foco, que deseja... Agora, aí o Constantino quer que eu dê uma receita para o Bolsonaro, olha... Vou listar aqui as pessoas sérias do Congresso, indicar, mandar botar um selo e mandar lá para o presidente da República. O sujeito foi eleito prometendo entregar uma mercadoria e não está entregando, tem um problema aí.
Para fechar, Thaís.
Ah, é um pouco cansativo, mas é que como o Constantino se repete, a gente é obrigado a se repetir também, porque, enfim, é um programa de debates, né? Ele agora encasquetou com esse novo mantra aí. Eu espero uma alternativa, eu aguardo uma alternativa. Ninguém tem que dar alternativa nenhuma, Constantino. Quem se elegeu prometendo que ia acabar com a velha política foi o presidente Bolsonaro. Então, nem a imprensa, nem a gente, nem a oposição tem obrigação nenhuma de ensinar para ele como é que faz.
Muito bem, são 5 horas da tarde, 49 minutos. A gente precisa ir para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1.
Nossa, achei uma passagem super barata, mas eu não conheço essa companhia de ônibus. Você conhece?
Isso aí é ônibus clandestino, é fria.
Ué, por quê?
Transporte clandestino não tem manutenção. Eles não estão nem aí pros protocolos de segurança.
Sério?
Pior, motorista clandestino não tem treinamento, não passa por exame toxicológico e não tem ponto de descanso.
Por isso, tanto acidente nas estradas. Tô fora. Vou comprar na rodoviária mesmo. Valeu a dica.
Pega a direção certa. Compre sua passagem apenas em empresas oficiais. Sua vida vale mais. Diga não ao transporte clandestino. Uma iniciativa da Abrate.
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Agora, Jovem Pan de Trânsito.
Muito bem, estamos de volta. Nós trouxemos há pouco a informação, operação comboio agora na descida da serra pela Via Anchieta e a subida pela Rodovia dos Imigrantes apresenta lentidão. A descida pela Imigrantes normal e a subida pela Anchieta normal, informações da Ecovias. Vamos continuar também com o giro das estradas. A Rodovia Presidente Dutra, agora São Paulo-Rio. Do 146 ao 158, há um longo trecho de lentidão. Um acidente em São José dos Campos agora, reflexo pela Dutra. Eu repito, no sentido São Paulo-Rio de Janeiro. A movimentação, então, desde o 146 até o 158, são 12 quilômetros agora. Então, nesse ponto aí, em São José dos Campos, um acidente. No sentido agora, vamos também conferir agora a movimentação pela Carvalho Pinto e Rodovia Ayrton Senna. Nós temos o registro aqui agora para o motorista, justamente na Carvalho Pinto também. Vamos conferir aí uma lentidão, uma obra do 75 ao 78. Então é uma obra que provoca lentidão. E a Castelo Branco, na chegada a São Paulo, o motorista também encontra lentidão. Daqui a pouco voltamos.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. 3 em 1.
Da tarde, 53 minutos, 7 minutinhos aí para 6 horas da tarde. E olha, gente, no início do 3 em 1 de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês acreditam que os conflitos entre a Câmara e o governo federal atrapalham o andamento do país. E esse é um canal aberto para que vocês participem sempre, enviem seus vídeos para o WhatsApp da Pan. Então chegou a hora no 3 em 1. Fala, excelências!
Boa tarde, Paulo, Josias, Constantino e Thaís. Batista Nunes Vieira, de Gravataí. Com certeza atrapalham e, na verdade, é um atraso para o Brasil esta quebra de braço que há entre eles. Isso não pode acontecer. Vamos entrar num acordo pelo bem do país, por favor? Um abraço a todos.
João Batista, de São Paulo, Morumbi. Que atrapalha o governo ou o Brasil são as vossas excelências que estão naquela Câmara, naquele Senado, que não pensam no Brasil e pensam somente no próprio umbigo. Esses sim são os verdadeiros atrapalhantes. O governo manda projetos, tenta melhorar o Brasil, mas não adianta. Não sendo pro bolso deles, não sendo pro bem deles, não rola.
Boa tarde, Jovem Pan. Eu sou a Kátia, aqui de São Bernardo do Campo. É claro que esses ruídos entre os poderes atrapalham demais, sabe? Esses egos exacerbados. É, a nossa política tá muito baixo nível, muito rastaquera. É, nas próximas eleições a gente tem que pensar nos candidatos que nós vamos eleger, porque tá complicado demais.
Muito bom, muito legal ver a participação de vocês sempre aqui, principalmente a participação das mulheres, que eu sei muito bem que é forte a audiência do 3 em 1 com a mulherada toda desse Brasilzão. Gente, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. São 5 horas da tarde e 55 minutinhos. Nós temos 1 minuto e pouco de programa, só dá tempo de dizer tchau. Thaís Oyama, um beijo pra você e até amanhã, sextou no 3 em 1.
Outro para você, Paulo. Tchau, Josias. Tchau, Constantino. Até amanhã, audiência.
Tchau, Constantino. Um abração para você.
Boa noite para todos. E que o ministro do Turismo passe a visitar o Baixada Fluminense, onde já se viu o ministro do Turismo, e para Fernando de Noronha.
Tchau, Josias. Abração.
Tchau, tchau. Abraço. Até amanhã.
Valeu. Muito obrigado. O que você falou, Thaís Oyama? Não deu para te ouvir. O que você falou?
Pode ir para onde ele quiser, desde que seja com o dinheiro dele, né, Paulo? Pro nosso eu não gosto muito, não. Se Constantino não se importa,
muito
é
bem.
Outro problema.
Gente, nós vamos ficando por aqui. São 5 horas e 56 minutos. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pela participação. Amanhã, sexta-feira, 5 da tarde, a gente tem um encontro marcado. Eu, Paulo Matias, Thaís Oyama, Josias de Souza e Rodrigo Constantino, aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau! E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição.
Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São